Como sair de uma política de morte para uma política de vida? Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. E, gente, neste último domingo, 15 de novembro de 2020, aconteceu o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. Você votou? É muito importante aproveitar este momento para discutir a necropolítica, que é a política que decide quem vive e quem morre na nossa sociedade. Ao som de É o Povo na Cabeça, do Pagode da 27. E para falar disso, a gente resgata uma conversa que aconteceu há um ano e foi transmitida nas redes sociais da Periferia em Movimento, com Elaine Mineiro e Will Ferreira. A Elaine também é cabeça de chapa do Quilombo Periférico, candidatura coletiva que foi eleita para a Câmara Municipal de São Paulo no último domingo. Já o Will Ferreira é educador de crianças, adolescentes e jovens periféricos. Ele fundou o Grupo Juventude Politizada de Parelheiros, trabalha no projeto Ruas do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDEC Interlagos, e é cofundador do Espaço Camoelo, do Jardim Silveira.
Qual que é o efeito da necropolítica, dessa lógica de decidir quem deve morrer e quem deve viver na vida de vocês, no dia a dia de vocês?
Sai uma notícia falando que moradores da cidade de Tiradentes, como eu, têm uma expectativa de vida de 23 anos a menos do que um morador de um bairro abastado, de Gianópolis, ou de Pinheiros, enfim, na cidade de São Paulo. Então, acho que quando a gente está falando de necropolítica e do efeito que ele causa na nossa vida, a gente sempre pensa naquele efeito imediato, né? Que é aquela morte, aquele genocídio, que é a arma na cabeça dos nossos jovens negros que estão morrendo. Mas a gente, se a gente for parar para pensar, é uma política que visa a morte em todos os sentidos, né? Que quer matar a gente emocionalmente, quer matar as nossas mães de trabalhar, né? Quer matar a gente sem acesso à saúde, sem acesso à educação, quer matar com a fome. Então, assim, para quem mora na periferia, né? Na cidade de São Paulo, ou na periferia em qualquer lugar aí do país, sabe muito bem, né, quais são as dificuldades de viver, né, de você estar vivo e poder sonhar, poder planejar sua vida, poder pensar em qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, você pensa primeiro na sua sobrevivência, né? Então acho que é exatamente esse o efeito da necropolítica, né? Quando você acorda e a primeira coisa que você precisa pensar é na sua sobrevivência e não como você vai viver a sua vida e o que você tem para fazer, já é o maior, né, demonstração de que a gente vive de uma maneira completamente errada, de uma maneira que não deveria ser.
Acho que em cada fase da vida a gente sente de um jeito, né? Quando a gente fala de necropolítica, a gente está falando de um racismo que ele está naturalizado, ele está no ar, né? É basicamente isso, assim. Eu estou falando que a gente fala do Estado, que é esse poder que a gente sente o tempo todo nos pressionando, o racismo também está junto. Então, acho que quando a gente sai de casa, e às vezes dentro de casa a gente já sente o efeito da necropolítica, dessa política que não só pensa a morte, mas como que essa morte vai se dar, né? Como que a gente convive com a morte, pensando que a necropolítica, ela é uma estratégia racista para povos racializados. Então, desde sempre, de alguma forma, a gente vai sentir, seja do corpo que a gente, quando criança, pulava, porque a gente já convivia com a morte diretamente e naturalizado, né? Tanto de quando a gente encontra a polícia e tem medo, né? Hoje as crianças têm medo da polícia, eu tinha medo da polícia e hoje eu ainda tenho medo de estar sozinho na rua e olhar uma viatura subindo. Então os efeitos da necropolítica, ele leva a gente para uma vida inteira em uma sociedade racista. A gente não consegue muito saber o que é, mas a gente sente o tempo todo. Aí a gente vai entendendo no processo de desnaturalização e aí a forma como a gente recebe se torna outra. Eu acho que na minha atuação não tem como não trabalhar essa questão. Então hoje o Will, educador, traz isso falando na minha fala, quando eu me coloco, quanto um homem preto, periférico, antirracista, e quando eu era criança, quando eu sentia os efeitos do racismo no meu corpo, mas não entendia que aquilo era racismo.
E importante algumas coisas que vocês trouxeram, né? Porque pensar necropolítica é uma lógica que está adotada na sociedade e que ninguém aqui está fora dela, estamos o tempo todo ali interagindo. E quando você fala de necropolítica, que é algo que às vezes a gente não... A gente sente, mas às vezes não consegue explicar o específico, né? Do que é isso, mas a gente sente que é diferente. Então, quando você traz a questão do racismo, por exemplo, eu sou uma pessoa branca e eu não sei qual é o impacto do racismo num dia a dia. E eu consigo me aproximar um pouco mais quando eu ouço as histórias, quando eu convivo com as pessoas que sofrem o racismo no dia a dia, mas eu, enquanto pessoa branca, não entendo, não sinto esse impacto e tenho, por consequência, a responsabilidade, e aí chamando todo mundo que me ouve, que se percebe nessa posição de não sentir, de não conseguir, às vezes, explicar, mas também não sentir no dia a dia, né, o impacto do racismo, da LGBTfobia e o quanto isso é responsabilidade. Porque, muitas vezes, quem tá nesse papel de sentir no dia a dia, adota a função de ser didático, de explicar o que isso significa, tentar explicar, pelo menos, né? Que às vezes é difícil explicar mesmo, mas que tenta explicar para as pessoas aproximarem um pouco mais e entenderem do quanto elas precisam caminhar juntas. Vou puxar aqui os nossos convidados. O Will, por exemplo, tem feito um movimento com juventudes, uma proposta direcionada para a juventude para discutir política. E que força é essa de discutir política com jovens nessa mudança de lógica, de pensar uma política para a vida, promoção de vida da população?
Eu sempre olhei para a minha adolescência e para a minha infância. Todo meu processo de militância é olhando como que foi o meu processo. E quando eu fui começando a descobrir, desnaturalizar e perceber as violências que eu sofri pela cor da minha pele, pelo lugar onde eu morava. Quando eu me formei professor de história, eu voltei para dentro da sala de aula pensando que eu queria levar para aquela garotada, aqueles meninos e meninas, o que eu não tive, que era a possibilidade de entender que é possível, sim, desnaturalizar essa violência e que nós também somos pessoas com direito. O racismo, como ele é naturalizado, né, num mito de democracia racial, como a gente falou antes, tá aí, tá no ar, assim como o capitalismo, né? A gente entra na lógica capitalista, mas a gente não dialoga exatamente sobre ele. A gente vai dialogar sobre ele no decorrer da vida. A gente não fala sobre ele quando você tá pensando, tipo, caramba, tô na fase de trabalhar, que é o que acontece com os jovens, né? Os adolescentes, principalmente, agora eu preciso trabalhar. Então, quando eu comecei a pensar essa discussão com a juventude, foi primeiro num lugar de discutir identidade, porque primeiro você precisa se reconhecer para reconhecer o outro e se perceber no mundo, né? Isso é o que a gente não tem. Então, principalmente falando de Parelheiros, que é onde eu moro, onde eu cresci, e o meu principal foco de atuação, nós estamos falando onde em São Paulo tem a maior concentração de pessoas negras. E essas pessoas negras são marcadas por um racismo estrutural e institucional que vivem sem estrutura básica de vida. Foi um processo de começar a desnaturalizar o racismo e discutir isso a partir de uma outra lógica. De construir ligação, né? Que a gente fala de amarrar as coisas. Porque uma das estratégias do racismo é justamente a gente não perceber a ligação que se tem, né? De um processo para o outro. O que o capitalismo tem a ver com o racismo, né? O que essa lógica que a gente vive, o lugar onde a gente mora, tem a ver com o racismo. Então, a proposta é construir essas ligações. E não é dizer, é provocar e discutir junto para que eles façam essas ligações.
E percebam no seu lugar.
E aí esse perceber vai fazer com que eles comecem a agir, né? A proposta é essa, ajudar o jovem hoje que está na periferia a se entender, se perceber, para além do que dizem para ele, né? Quando eu falo da população indígena, que também está lá em Parelheiros, por isso que a gente fala em povos racializados, são povos marcados, né? E quem racializa é o branco, então... A gente
que não se questiona sobre né, a sua origem,
Não, porque é ele que racializa, então ele não pensa a partir da perspectiva de raça.
Tem uma zona de conforto,
de conforto. Mas quando eles começam a se perceber, se entender, automaticamente eles começam a se movimentar. A gente juventude tem a força de vontade fantástica, né? Vamos ver muitas mudanças, temos visto muitas mudanças, mas a luta ainda é muito longa, né? Tô com 30 anos, não me entendo velho, sofrendo violência de classe, violência de racismo estrutural, institucional, recreativo, ou seja, em todos os passos, em todas as fases da vida, e eles precisam entender o que é isso e por que isso está acontecendo, aí a gente consegue se movimentar.
E aí a gente tem um outro espaço, né? A Elaine se reconhece também de uma periferia, sim, né? Cidade de Tiradentes. Mas você tem atuado em outra instância, né? Enquanto o Will traz esse movimento muito do território, você tem dialogado com representações de movimentos negros, né? No Brasil, nesse movimento, trazendo em específico a Coalizão Negra por Direitos. Então, é uma junção, né, de várias representações da luta negra por um propósito.
Um país antirracista, né? Acho que...
Isso.
Mas eu também atuo no território, só para...
Ah, sim, não, é importante, mas não, legal. Fique à vontade, inclusive, para contar também.
Não, a gente tem uma atuação no território também, mas eu acho que a grande sacada da coalizão, eu acho que foi uma coisa que, por exemplo, o Movimento Cultural das Periferias experimentou aqui em São Paulo, é pensar coletivamente e pensar que, embora a gente esteja em territórios diferentes, a gente experiencia a mesma coisa, né? Então, as periferias são muitas, são múltiplas, mas elas têm muitas similaridades, elas têm muitas coisas que as unem, né? E eu acho que, quando a gente pensa em povo preto, que é um povo periférico, né? Em sua maioria, e não é por acaso, né? Não é por acaso que a cidade de Tiradentes tem a menor expectativa de vida e o menor número de empregos, sendo um dos bairros que concentra o maior número de pessoas negras, né? Mas a gente pensou um pouco, né? Começou a pensar um pouco como que a gente consegue fazer para trabalhar coletivamente. Então, a coalizão, ela é uma reunião, mais de 100 movimentos do país inteiro, movimentos negros, né? Movimento Negro Unificado, Marcha das Mulheres Negras, enfim, vários movimentos super importantes se organizaram, né, para se unir e tentar levar suas pautas coletivamente para outras instâncias que também são necessárias que a gente tenha atuação. Então, vai atuar no Congresso, vai atuar em nível internacional e vai atuar nacionalmente também junto com esses movimentos sociais. Então, a ideia da coalizão é fazer com que esses movimentos, que já tem toda a tecnologia, né, já sabe quais são as propostas, sabe o que, que a gente tem. A gente quer povo, a gente sabe, é isso que ele está falando, né? A gente tem as estratégias, a gente precisa conhecer as estratégias para sobreviver e para melhorar. E a gente já tem muitas referências teóricas impressionantes, né, que a gente é impedido de conhecer, né, na escola, é impedido de conhecer na universidade. Eu cursei geografia e conhecia um ou dois teóricos negros da geografia, porque não tinha como não dizer, né? Não podia não dizer de Milton Santos na geografia.
Sim.
Mas assim, poucos, né, Josué, enfim, pouquíssimas referências negras, né? E pouquíssimas referências negras falando da negritude, da nossa história, das nossas produções, das nossas tecnologias. Mas nós temos, né? Nós temos, e o movimento negro nesse país foi responsável por manter essas referências vivas, por organizar na escrita, né, na literatura, essa movimentação. E sempre caminhou, houveram vários momentos em que o movimento negro conseguiu impor pautas super importantes para a sociedade, e nesse momento a coalizão tenta resgatar e continuar esse legado do povo preto, sabe? De levar o que a gente tem de melhor e cobrar por esses espaços, né? Então, nesse momento que a gente está discutindo muito sobre ocupar espaços de poder, que o povo preto precisa aparecer, mas a gente não está querendo ocupar um lugar esteticamente, né? A gente quer ocupar espaço de decisão. Sim, né? Então, se a gente não consegue decidir as coisas, ocupar o espaço sem decidir o que vai ser feito no espaço, não resolve o nosso problema, né? E aí eu acho que é para pensar outra sociedade a partir de outras lógicas, a partir das lógicas dos povos originários desse país, de quem vive na periferia, da população preta, das mulheres. Enfim, acho que a gente que tem as respostas do que é necessário para a nossa vida, assim. Então a gente precisa ocupar esses espaços, porque a gente não tem muito outras soluções, né? Pensar um outro mundo que a gente tem que construir, que talvez nem seja esse. Talvez esses espaços tenham que ser destruídos, mas enquanto a gente faz isso, a gente precisa também transformar esses espaços para proteger a nossa vida, proteger as coisas, né? Dar respaldo e possibilidade que a gente consiga construir uma outra coisa, construir outras histórias.
Tá curtindo a conversa? A Periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me/PEM. Nosso jornalismo não pode parar.
Não é de hoje, né, que se tem um movimento como estratégia, mas como essência, né, de preservação de quem veio antes, né, dessas histórias, para de fato humanizar, né, falando de valorizar mesmo essa essência, essa história, né, para fortalecer os nossos, né, de quem a gente representa, né, de contar essas histórias, desses valores, dessa cultura, das culturas que não são contadas geralmente, né. Quanto é um revolucionário contar isso?
Eu sou articuladora cultural, né, milito em movimento de periferia, né, de cultura e de periferia. Uhum. E há algum tempo na cidade, quando a gente faz uma luta forte, né, na cidade com o movimento cultural das periferias, muitas vezes a gente ouvia, quando a gente ia reclamar, por exemplo, que não existia um espaço público de cultura na quebrada, a gente precisava, olha, precisa ter política pública de cultura, e a gente ouvia como resposta das pessoas, assim, nossa, realmente concordo com você, sabe bem, senhorita Morello. A gente precisa levar a cultura para a periferia, assim. A gente fala assim, não é isso que a gente está falando para você, a gente está falando a mesma coisa, né? Tem bastante cultura acontecendo na periferia, a gente está falando de outra coisa, né? De política pública, de respeito, e inclusive de dizer, olha, aqueles artistas ali são artistas, né? Devem ser contratados como artistas. A gente tem um edital na cidade de São Paulo, é um edital de dança, que dizia que dança, um grupo de dança negro que pesquisava dança negra não podia se encaixar dentro do edital de música de dança contemporânea. Porque aí era dança afro e era outra coisa. Não importa que seja um grupo jovem, fazendo uma pesquisa jovem de algo atual,
Dentro de todos os padrões
de dança contemporânea, mas como é um grupo negro fazendo dança negra na periferia, então isso daí é dança afro, é dança de negro, não cabe dentro desse edital, por isso que vocês não ganham esse edital, não cabe assim. Tem que fazer toda essa discussão, né, de dizer, olha, querida, a gente tá fazendo dança contemporânea sim. Só porque não é uma dança assim que está eurocentrada, não significa que não é contemporânea, né? Muito louca essa tentativa de dizer que o que a gente faz é folclore, né? Que os outros fazem é cultura.
Isso dentro da lógica de racismo estrutural, sim, né? Que é mesmo de não aceitar a contribuição, a enorme contribuição dos povos que aqui foram trazidos da forma como foram. E que realmente foi quem, junto com os povos da terra, indígenas, né, levantaram esse país. Mas a lógica de pensamento e de construção do Estado ainda é colonial. A gente ainda está numa lógica colonial. E dentro da lógica colonial, é isso. A produção de uma pessoa negra, e eu vou usar de novo, racializada, não é aceita. Né? Nós ainda somos... ainda estamos colocados numa mesma ótica de lá de trás, assim. E isso vai sendo reforçado pelo racismo estrutural, e as instituições vão fazer com que isso chegue pelas escolas, pela polícia, né, que vai continuar reforçando, dizendo pra gente, ó, é esse o seu lugar, é aqui que você tem que ficar. O que você precisa entender, aprender e valorizar é isso. Nós temos a lei aí 10.639, 11.645, que fala de, sim, precisa falar sobre a contribuição dos povos africanos e indígenas na construção do país. Uhum. Só que não tem nenhum investimento para reforçar a formação dos professores que já atuam dentro da sala de aula para isso.
Se preparar. E aí, num movimento que se tem aí já de uma outra luta, né?
Uhum.
De discutir sexualidade, e que não é o que se rotula, né? Quando se cria um material didático para preparar professores e não para distribuir para crianças, para deduzirem, para compreenderem da forma deles, né? Na escola, e aí destroem toda uma construção, né, de importância. Se cria uma lei para se garantir essa discussão e não se tem. Lá no começo, né, vocês trouxeram, puxa, da onde eu venho, como é que me preparam para a sociedade? Me fortalecem ou me enfraquecem? E a escola é muito... essa força, né, que dialoga comigo durante anos, né, com cada um de nós. Como é que vocês percebem esse movimento de diálogo com a escola também, né? Que é um ambiente, às vezes, resistente de diálogos, mas tem muita gente que faz um movimento interessante,
sim,
né?
Sim, sim. A escola nos prepara, né? Quando a gente fala de preparar, pode ser de muitas formas. Quando a gente fala dessa escola da periferia, ela está nos preparando para esse processo de desumanização do racismo através do racismo institucional. A escola, né? A instituição, o Estado. A forma como a escola está na periferia, que é diferente da escola dos jardins, assim como a polícia, a atuação da polícia nos jardins é diferente da atuação da polícia na periferia, decidida pela própria polícia, é estratégico. Populações pobres, racializadas, elas não têm espaço dentro de uma sociedade capitalista racista, né? A não ser a morte mesmo. É o controle da vida e a forma como morre. Então, não mata a gente só o corpo, mas mata a gente quanto um indivíduo social, de como que a gente vai estar em sociedade, né? Olha como estão os presídios, né? Olha o encarceramento em massa. Essas pessoas, elas foram mortas quanto um indivíduo social. A partir do momento que era tirada da sociedade, colocada ali dentro, ela foi exterminada quanto um indivíduo social. Ela não tem mais nenhuma chance de se reconstruir quanto um indivíduo social, né? Dentro da lógica do Estado, como ela postou hoje, assim. E a escola tem feito esse mesmo papel. E a gente vai tentando justamente contrário. E eu vejo que tem funcionado. Eu acho que estamos levantando a cabeça, sim. Quanto mais a gente se fortalece, maior a repressão. E é isso que a gente tem visto também.
Tem uma reação aí.
A reação a não abaixar mais a cabeça, né? O número de mulheres encarceradas, aliás, tem aumentado. Uma coisa que é importante a gente ficar atento. Mulheres pretas, aliás, né, que são totalmente desumanizadas, aliás, todo seu processo enquanto mães e família são totalmente impedidos. Essas mulheres não têm acesso aos seus filhos, muitas vezes, ou quando tem, essa criança tem que estar lá, né, dentro de um presídio com aquela situação que a gente já sabe qual é.
Então, lembrando a escola... que é irregular, né? Assim, lembrando que já existe uma lei que proíbe, né?
Eu acho que essa coisa da lei é muito louca, porque na periferia funciona de outro jeito, né?
Não se intimida porque existe uma lei.
Não, eu acho que, que ele acabou de falar, a polícia mesmo não tem o menor constrangimento, né? Tem um chefe de polícia dizendo, né, em rede nacional, que a atuação da polícia no centro da cidade é um, nos bairros nobres é um, e na periferia é outro. Né? Tem governador nesse país que não tem vergonha de entrar dentro do helicóptero e acompanhar, né, gente atirando em, né, na quebrada, na periferia, matando um trabalhador. E o governador não tem o menor constrangimento de fazer isso. Então você tem uma democracia que não chegou na periferia. Não existe democracia na periferia. Não tem democracia. E aí acho que os espaços, todos os espaços, eles vão reproduzir isso. O serviço de atendimento de saúde. Né? O médico, ele não atua numa democracia na periferia. Ele vai quando ele quer, ele atende do jeito que ele quer. E pra quem é atendido por aquele médico, é isso. Assim, na escola vai acontecer muito semelhante muitas vezes. Embora a escola, né, de alguma forma também seja um espaço muito louco de resistência. Os meninos, assim, os meninos e meninas jovens, eles são a prova de que as pessoas não aceitam tudo o tempo todo. As crianças não aceitam aquela estrutura. Essa estrutura não tem que ser aceita mesmo. E se você entra dentro de uma escola, você percebe que as crianças não aceitam aquela estrutura. E a escola não está preparada para lidar com aquelas crianças que não aceitam aquela estrutura. Né? É uma estrutura de presídio. Né? Os colégios estaduais em que eu estudei, né, e eles continuam iguais, eles são uma estrutura de presídio. Né? Você ouve um sinal, você só pode ir no banheiro quando uma autoridade permite. Né? Então, mesmo esse banheiro que não tem papel, você só pode ir nele se alguma autoridade, né, quando você tem vontade de ver.
É restrito.
Quando alguém permite, então assim, é bem uma lógica de te treinar pra ser obediente, né, te treinar pra aceitar as coisas, mas não funcionou.
Corpo dócil, né?
Corpo dócil. Mas não funcionou também, tá com uma bomba na mão, porque as escolas, né, a gente viu num período recente, as escolas, bombas aí, porque o prédio vai explodir, assim, o Estado não vai ter como segurar isso, assim. Eu acho que tem uma coisa na juventude que é muito revigorante nesse sentido, né? Que, a gente trabalha na UNEAF com um cursinho popular e geralmente, quem vem pro cursinho popular saiu da escola pública, entendendo que a escola pública tem um déficit, entendendo que, bom, mesmo com esse déficit, eu vou cursar a universidade. E aí vai procurar um cursinho popular, porque sabe que é um caminho possível. São jovens incríveis, que a escola não destruiu.
Que o Estado tem medo.
Que o Estado tem medo.
O Estado tem medo da juventude.
O Estado tem muito medo dessa juventude. Tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Você vai numa... Ou qualquer outra atividade, lá na cidade da Tentes teve a gente organizou uma vez um projeto que a gente era educador, que organizou um sarau, e, meu, foi tombamento o sarau, assim, e eles não respeitaram as regras, mesmo a gente ficando bravo, mas depois você olhando aquilo, você falou assim, cara, isso é muito genial, porque a gente sempre fala que a escola tá piorando, tá cada vez pior, mas eu me lembro que na minha época a gente não faria algo dessa maneira, desse nível, né, de autonomia, né, que eles tiveram. E aí eles vão lá e fazem. E aí você fala, gente, como, que loucura que é isso. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. É isso.
Eu sempre levo como muita referência a ocupação das escolas. Assim, foi uma coisa que na minha vida foi transformadora ver, acompanhei as ocupações, principalmente das escolas, das periferias, assim, e o movimento que os adolescentes estavam fazendo, que eles fizeram. Aí você fala, gente, possível? Claro que é possível. Você vê que a partir dali, o quanto que outras estratégias do Estado foram criadas, né? Reforma do ensino médio, né? Tem a própria tentativa de fechamento das escolas.
Sim, né? Sim, diminuição, né, das vagas.
Diminuição, mas você vê que se impedirem a gente de falar dentro, a gente vai falar fora, né?
Uhum.
A gente vai falar em outros espaços, a gente vai usar outras ferramentas, né? Então, a gente tava numa conversa um pouco lá fora falando das estratégias das próprias redes, Facebook, YouTube, que são ferramentas que chegam assim na juventude, começa a provocar, que leva essa juventude a outros espaços. A gente não luta se a gente não se entende, né? E a gente não consegue ver o outro também quando a gente não se entende. Acho que é um processo de se entender quanto identidade, olhar pro outro, criar empatia e seguir em frente, né? A gente escuta muito falar sobre esse movimento, sobre empatia, sobre olhar pro outro, né? Sobre empoderamento. Empoderamento só existe quando você vê o outro, né? Senão não existe empoderamento. E a gente não simplesmente aprende e guarda aquilo pra gente. A gente compartilha e avança. Eu acho que esses processos, essas construções que acontecem na cidade de Tiradentes, em Parelheiros, elas vão se cruzando, sabe? E elas vão se construindo, é isso.
Até relacionado ao que você também trouxe antes, Elaine, de às vezes lembrar o que aproxima mesmo, né? Tem algumas diferenças das lutas, mas o que aproxima a gente? Por que é importante a gente se unir nesse momento, né? E o Soró, que é um militante de Perus, quilombaque, pouquíssimo tempo fez a sua passagem, e ele trouxe isso, né? Na verdade, lógico que na sua luta, na sua caminhada, ele demonstrava isso, mas ele falou de que estamos vivendo um momento em que é preciso esquecer das diferenças, né? Acho que... E como é que tem sido para você essa percepção dos cuidados, né? Você tem se cuidado na luta? E como é que tá essa cuidados? Assim?
Essa é a pergunta.
Você é a pergunta da vez.
Primeiro, eu quero falar que o Soró era um mestre. Pra mim, pessoalmente, e pra toda uma galera da minha geração, assim, era uma pessoa extremamente generosa. A gente conversou muito essa semana falando que o Soró era uma das poucas pessoas mais velhas e militantes há tanto tempo que se dispuseram a estar com gente jovem. O Soró é uma pessoa que, de fato, precisa ser reverenciada. Não como alguém maior que a gente, mas como, de fato, um mestre pra gente, uma liderança. Como a nossa tradição negra diz, né, que as nossas lideranças não são lideranças hierárquicas, mas são lideranças de saberes, né? E o Soró era uma liderança de saber, né? Ele não se colocava como liderança, mas ele era uma liderança porque ele conseguia ensinar muitas coisas ali na caminhada junto com a gente. Então eu quero falar isso. E sobre cuidado, eu acho que tem muito essa coisa de um senso de comunidade que é importante. Assim. Acho que eu sou da comunidade do João dos Goianás. E acho que uma coisa que eu trago muito da comunidade dos Jovens Goianás é esse senso de comunidade. E que quando alguém está mal, essa pessoa merece a atenção da comunidade inteira, né? E mesmo que a gente vá mais devagar, a gente tem que ir junto, né? Então, acho que pensar, claro, né, a gente precisa se cuidar individualmente, assim, lá fazer terapias em si, né? Fazer esporte, beber água, né? Acho que são coisas importantes, mas acho que a gente precisa pensar muito nesse senso de comunidade, né? Porque acho que já falou aqui, né? De como tentam dizer pra gente que a gente é um número e que a gente é individual, né? E você precisa ir sozinho, se vir aí, e a nossa lógica, nossa cultura, nossa ancestralidade vai falar de outra coisa. Eu falo, não é você sozinho, a gente é comunidade. Então eu aposto no que os mais velhos vão trazer. Vou apostar no que a Regina Lúcia me disser, no que o Milton, vou apostar no que o Sorão dizia firmeza permanente. Então vou acreditar nos mais velhos, vou acreditar nessas orientações no nosso centro de comunidade, na nossa juventude também. Tem que acreditar nas novas tecnologias que eles estão criando. Esse cuidado não vai vir de outro lugar, senão de nós mesmos.
Até porque um corpo preto, dentro da lógica do Estado, um corpo racializado que não produz, ele está apto a ser exterminado a qualquer momento, né? Uhum. A gente falou sobre as populações indígenas, é isso que assim que o Estado pensa, né? Quando o Bolsonaro fala que a população indígena tem que ser colocada dentro da lógica da sociedade, é isso que ele está falando. Se não está na lógica de produção, vai ser exterminado, vão atacar as terras, vão matar essas pessoas como já fizeram, como o Estado faz desde que se organizou enquanto Estado.
Aquela população indígena enfrenta desde que o primeiro branco chegou aqui.
Porque é uma lógica de poder e de controle da vida e da morte. Como decidir quem vai viver e como vai viver, e quem vai morrer e como vai morrer, né? É biopoder, necropolítica.
É, ótimo encaminhamento pra gente fechar. Esse assunto não dá pra se esgotar aqui, né? A gente passeou entre as problemáticas, mas também as soluções que já estão dadas, caminhos, coisas que já foram encaminhadas aí, um outro espaço a ser criado, uma outra política, né? Para que outras pessoas protagonizem no poder, e diferentes poderes, né? Não só institucional ali, mas em toda a sociedade.
Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiaemmovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap. O número é 11 95781-6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Tiago Borges. O roteiro e a edição de áudio são do Paulo Cruz. A adaptação para o vídeo é do Pedro Ariel Salvador. Também fazem parte da Periferia em Movimento Camila Lima, na estratégia digital e distribuição, Karina Rodrigues, na mobilização de recursos, e Laís Diogo, produção. Até a próxima!